Por que os anjos não fizeram isso com os gados que estavam guardando Jesus? Se Jesus era muito mais importante do que Pedro. Jesus andou em cima da água. Não andou? Jesus sabia levitar. Porque andar em cima da água não é andar em cima da água. É voar em cima da água tão perto que eu cheasse que está andando na água. Então Jesus sabia levitar. Por que ele não saiu levitando da cadeia e foi embora? A consciência de que tinha que passar por aquilo. Na hora que você tiver consciência que você tem que passar por um marido dominador sem êxito ao domínio dele, que isso é o seu karma, você escreveu no livro da vida, você acaba com o karma, você tira o marido dominador ou muda o domínio do marido.
Mas aí o que você está dizendo? Tem que concordar.
Tem que concordar, tem que amar. Que maravilha, você não deixa eu ir. Muito obrigado.
Não, eu sei que eu vou cair.
Não é uma regra?
Não, eu não faço. Veja, eu não faço porque é ega. Eu faço porque eu sigo a consciência de que eu não é para ir. Então eu amo. Se eu concordo, é uma ega.
E vê também a mão de Deus nele.
Uma chão de Deus. Mas você só vai amar quando vê a chão de Deus.
Ele, eu não estou indo, porque Deus, através.
Dele, não quer que eu vá. Não estou obrigado para o Bevijão para mim não ir.
Mas toda vez, obrigado.
Toda vez, obrigado. Porque eu gostar. É que você não viu de manhã aquilo ali. Eu vou receber isso enquanto eu estiver vivenciando o meu karma. Eu só vou acabar com o karma na hora que eu amar, ele não deixar eu ir.
Aí ela nunca muda isso,
esse karma. Se ela deixar.
Você acaba. Na hora que você aprender a viver a situação com amor, você acaba com o karma. Você quebra o carro e vai começar a viver outro. Mas é amor de verdade. É felicidade de verdade. Não é dizer, tá bom, você não quer o mundo. Mas você não presta mesmo, né? Não tem amor nenhum. Aí é exignação. Exignação não é amor, é sofrimento. É contrariedade. Eu não achei, mas sou obrigado a partir. Isso não é amor, isso é contrariedade. Que bom que você não disse isso, que maravilha. Mas você choveu aqui. Mas você choveu. Deixa eu dizer uma novidade para você. Você não veio aqui para gozar o bem material, ou seja, fazer o que você quer. Você veio aqui para passar por situações na vida amando. Não importa qual a situação.
Acho que fica difícil, assim, porque geralmente a gente vê no marido
uma pessoa, o inimigo,
dominador, aquele que não quer que você passe nessa situação, aquele que não quer que você faça, né, o que você quer, e esquece de ver que ele é só um instrumento. Ele está mostrando para você, quando ele fala não quero que você vá, é Deus falando para você, né? Não é para você ir, é para você vencer essa raiva de não ir, é para você vencer o que quer que seja, não tem sentido.
É Deus falando, não vá. Agora, como é que você vai receber o que eu estou dizendo para você? Você vai amar ou você vai ter raiva?
A nossa tendência é reagir ao mal. Esquece que a gente está reagindo é ao Deus.
Ué.
É ao karma. E aí eu continuo no mesmo karma, porque eu não aprendi. Eu continuo fazendo a mesma coisa, tentando impor a mim.
Foi embora! Foi embora, não, pode continuar. Doutora, eu só quero que você mais uma vez diga para o meu amigo que ele me fez chorar de novo. Deu um chão. Cada vez que eu levo nessa relação que nós temos, sai lágrima dos olhos. Vocês não têm noção. Eu já disse isso para você. Ele sabe e eu chego. A profundidade dessa relação eu e ele. Ó, você quer ver o exemplo? Você quer ver o exemplo? Eu disse para essa aqui que ela tem uma missão. E que o marido dela não tem missão. O marido dela é só suporte dela. E é isso. Ele é só suporte dela. Só que quando ele age para ajudar ela, ela acha que ele está errado. Ele está ajudando ela. Sabe por quê? Porque ela ainda acha que amor de mãe é dizer o que o filho tem que fazer. Aí quando o marido mostra que ela não pode obrigar o filho a ser o que ela quer que o filho seja, ela briga com o marido. Que está dando suporte para ela. Dizendo, olha, olha o que você está fazendo. Só que ele diz da seguinte forma, eu quero. Como ele diz, eu quero, ela luta com ele. Porque ela não vê que é Deus dizendo, eu quero. Porque se ela ouvisse direto de Deus, ela diria, pois não, Chico.
Amém. Como é através do marido, a real.
Porque como disse a doutora, você não vê Deus no seu marido, mas você vê um inimigo, alguém que tem vontades, contrárias à sua vontade, que você é obrigado a vencer as vontades dele. Deixa eu falar uma coisa para você. O que é o relacionamento de duas pessoas? O que é duas pessoas conversar?
Dois carros conversando.
Não, o que é duas pessoas conversando dentro do sentido humano?
Uma troca de ideias.
É um duelo para um vencer o outro. Eu estou certo e você está errado. Mas claro que isso é. Mas isso é uma conversa. Sua amiga diz assim, sabe aquela pessoa? Ela faz isso. Não. Eu não aceito, eu não acredito, ela não faz isso. Eu acho que ela faz isso. Aí sua amiga diz, não, ela faz isso. Que eu sei. Não, ela faz o que eu sei. Não, não, então não me enche o balançar.
Isso é uma discussão.
Chegou uma discussão. Mas na verdade, a cada momento, cada um estava colocando o que achava.
Nossa.
Dá
uma dependência do ponto de vista.
Vem
do
erro.
Pega o exemplo do namoro. Você chega e conta uma coisa para uma amiga. A minha namorada não vai? Não, eu achei que não. Aí já começa a pôr a ideia dela, você contrária e vira um problema.
Ah, eu gosto de você, eu prefiro.
Porque quando você conversa com alguém, você não vive as verdades do outro, você vive a sua.
Todos
são
seu
tempo todo. Todos são o tempo inteiro. Então, você acabou de ser assim agora. Você acabou de ser assim agora. Você interpretou com as suas verdades o que eu falei e se defendeu. Eu estou certo, eu não sou assim. Você está dizendo que eu sou. Nós estamos tendo um diálogo, não uma discussão. O que é a pessoa que está falando com você?
Deus falando.
Você consegue ver isso? Quando conta ali a sua vontade, quando conta ali o que você quer, você consegue ver que é Deus lhe dizendo que você tem que se mudar? Então eu vou. Hoje eu falei uma coisa sobre a atenção plena e chegou a hora de nós falar isso. Como é que eu me relaciono com você? Hoje. Eu estou sempre preocupado em querer descobrir que verdade você está usando para poder comparar com a verdade que eu tenho para poder mudar a sua verdade. Essa é a causa. Não é azul. Não existe azul. Tem certeza que é azul? Veja, você está querendo destruir o que eu sei. Em vez de me perguntar por que isso não é azul? Porque quando eu falei, é Deus dizendo para você, não existe azul. Não porque eu sou Deus, ou porque eu sou melhor do que você, porque quando você falou para eu, você disse, é azul, eu vou lhe provar que não existe azul. Azul é uma verdade sua.
Por que não é azul?
Porque só existe uma cor no universo. O resto tudo é decomposição de cores.
Ah, sim.
Então o azul, na verdade, é um banco. O banco num gal que você chama de azul. Mas então isso não é azul, isso é banco.
Mas eu te falei pro ódio que te falei.
Ó.
Ó. Beijo de novo.
Certo, mas veja, você particularizou ou você universalizou?
Você nem ouviu primeiro que eu sou. Não, a gente
é muito rápido. Então veja, você está preocupada em qual é a minha verdade para você destruir. Como é que deve ser um relacionamento entre duas pessoas? Atenção, pena. Primeiro, nunca se relacione com ninguém estando em outro lugar. Estou aqui conversando com você, mas estou pensando lá na louça. Você não está aqui. Você não vai conseguir ouvir o que está sendo falado. Você tem que ter atenção, pena. Não no que a pessoa está falando. Porque deixa eu dizer uma coisa, você não ouve o que eu estou falando. Você não vê o que você está vendo. Tudo que entra pelo seu sentido passa pelo seu raciocínio e a partir daí ganha um valor. Então você está vendo o valor que você está dando ao que está acontecendo. Concorda com eu? Na verdade, você não está ouvindo o que eu estou dizendo. Você está ouvindo o que você está compreendendo do que eu estou dizendo. Então, você, se você ficar com atenção plena nas minhas palavras, você não vai entender que você não ouve as minhas palavras, porque você não vai ver a sua compreensão se formando. A sua atenção plena tem que estar voltada para a sua formação da compreensão. Joaquim falou isso. Não, Joaquim falou isso. Eu compreendi isso. Por que eu compreendi isso? Porque eu acho aquilo. Então eu não tenho que lutar contra o que Joaquim falou. Eu tenho que ver que Deus está me mostrando que eu acho aquilo. E eu tenho que destruir aquilo que eu acho. Não o que Joaquim está falando. Uma pessoa que um dia fez uma coisa para você, se ela chegar de novo perto de você, qual vai ser a sua primeira atitude? E falar eu não vou ouvir, porque ele vai fazer de novo. Você está assim, vai estar sempre com o pé atrás. Essa pessoa já apontou, vai apontar de novo. Então, tudo que você ouvir daquela pessoa, você vai passar por um quivo dizendo, não serve para mim. Mas, isso porque você está prestando atenção na pessoa. Se você estiver prestando atenção, essa pessoa não fez nada contra mim, foi Deus que fez. Então, por que, que eu estou zapesugando tudo que ele está falando? Isso tem a ver com namoro, casamento, com tudo, filho. Porque é assim que você se relaciona com o marido. É assim que você se relaciona com o namorado, através de pré-julgamentos. Preconceito. O que é um preconceito?
Um preconceito.
É um conceito formado anteriormente que age agora. No que está formando o seu pensamento. Por que eu estou pensando isso?
Os conceitos.
A base do pensamento.